Vamos atualizar a informação local e regional com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Nabão foi alvo de mais um ataque ambiental e será mesmo o pior de que há memória. Camponeses de Peralva prometem não baixar os braços após o violento roubo na sede. Levaram tudo aquilo que puderam. GNR identificou dois jovens, ainda por tomar, computador e tablet furtados de um automóvel na Serra e colocados à venda na internet.
Falamos agora do estado do tempo para esta terça-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Haverá céu geralmente muito nublado, com abertas a partir do meio da tarde, na região sul. Na região norte e centro, períodos de chuva em geral fraca, passando a regime de aguaceiros, que serão por vezes de granizo. Ainda queda de neve acima dos 800 mil metros e condições favoráveis à ocorrência de trovoadas. Vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e também nas terras altas, com rajadas na ordem dos 80 km hora. Ainda descida da temperatura máxima. Assim estão previstos 10 graus para Castelo Branco, 12 para o Porto, 13 para Coimbra, Leiria, Lisboa e Évora, 14 para Tomar e Santarém e 17 para Faro. Beijinhos de Tomar, castanhas de ovo, delícias de amêndoa e de santiria, fatias de Tomar, janelinhas do capítulo, miminhos de noz, tachinhos de Sheila e muito mais. Todos estes doces podem ser saboreados em Tomar. De 1 a 30 de Abril, décima edição de Tomar e dos Conventos, doçaria tomarense. Visite as pastelarias aderentes e delicie-se sem pecado. Dia 25 de Abril, 15 às 18h30, mostra e venda de doces tradicionais. De 1 a 30 de Abril, não perca a décima edição de Tomar e dos Conventos, doçaria tomarense.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
Entre no mundo da moda e caminhe com qualidade nesta primavera-verão. Goodmart oferece o melhor em roupa e calçado para toda a família, mas não só. Ainda encontra artigos para o lar, de jardim, bricolage e tudo aquilo que imagina. Goodmart, na Estrada da Serra, Edifício Lodes, em Tomar.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Parece não haver forma de travar os sucessivos ataques ambientais ao Nabão. Depois de no sábado ter havido registro para mais um episódio de descarga poluente no rio, desta feita as atenções voltam a centrar-se em mais um atentado à saúde pública e, claro, à vida existente no próprio Nabão. O aspecto da água, que mal se vê em alguns pontos, diz tudo. Há espuma acumulada, com vários centímetros de altura, de tal forma que não há memória de um registro igual ao desta segunda-feira, pelo que estará mesmo em causa a maior descarga de que o rio foi alvo durante os últimos meses. Enquanto isso, as autoridades competentes, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, continuam remetidas ao silêncio e sem tornar público quais os infratores que a bateria de análise detectou nas últimas semanas. Houve a promessa de uma fiscalização mais apertada, mas a verdade é que os infratores continuam a agir dentro de uma normalidade verdadeiramente anormal. A sede do rancho Os Camponeses de Peralva, na freguesia de Peialvo, foi alvo de um furto na noite de sexta para sábado, sendo que há registado cerca de 6 mil euros de prejuízo, não só pelos artigos furtados, mas também pelos estragos causados, casos de janelas e portas exteriores e interiores completamente destruídas, sem esquecer o furto de televisão, máquina de café, bebidas, toda a mercearia, sistema de som, botijas do gás, para além de todos os tachos e panelas, terrinas, travessas e talheres e ainda parte do espólio do rancho, sapatos e lembranças. O alerta foi dado por um vizinho que se apercebeu de uma porta e janela arrombadas e abertas, sendo que a porta principal, apesar de fechada, evidenciava sinais de arrombamento. Este foi o terceiro assalto que a associação sofreu em 4 anos. A ERT já obteve uma reação de Nuno Fonseca, dos Camponeses de Peralva, que não escondeu o desânimo perante esta lamentável situação.
O nosso estado de espírito é continuar a trabalhar, temos que continuar. E ponderámos parar a atividade que tínhamos marcada para dia 22, mas efetivamente foram tantas os sinais de solidariedade de grande parte das associações do Conselho e de fora e até de outras regiões do país para nos ajudarem nesta situação e vamos continuar. Efetivamente desta vez foi um golpe rude, entraram lá dentro, como eu disse, à guarda de uma forma, foi à bruta, foi uma coisa, uma violência como eu nunca tinha visto. Portas utilizaram macacos para aquelas portas, aquilo já não foi só com os pés de cabra, aquilo tinha, teria que ser de uma outra forma, e depois carregaram o que eles puderam, ao fim e ao cabo, para lá, ali na zona onde está o rancho, nós não tínhamos nenhum equipamento de segurança que agora teremos que meter, não é? Efetivamente, já que está assim, temos que nos fazer valer. Como não tínhamos sistema de videovigilância, entraram e a prova ali naquela região onde o rancho está implantado tem poucos moradores e pronto, não sabemos como é que foi, mas o nosso cidade de espírito foi desolador, não é? Quando me ligaram no sábado, quando o vizinho deu que tínhamos a porta entreaberta por onde eles saíram, percebemos, e quando fomos lá dentro, então foi começar a perceber o que é que aconteceu, e foi muito mal desta vez, muito mal mesmo.
Acredita que alguém quer mal à associação, ou isto foi mesmo um roubo puro e duro, por assim dizer?
Fizeram-me exatamente a mesma pergunta às autoridades, se nós temos suspeição de alguém. A associação tem sócios, há muitas pessoas que vão à associação. Nós até este momento não temos feito nenhuma seriação dos sócios, porque a associação é dos sócios. E nós não temos até à data tido as reservas de ninguém, apesar das pessoas que vão ao rancho e ao centro serem associados, e vão quase sempre acompanhados por associados. Ou por outras pessoas que não são associadas. E nós não temos feito muita seriação nas pessoas, porque queremos ser também integradoras, pessoas de inclusão, não é? Mas às vezes nós não desconfiamos de ninguém, obviamente, mas agora começamos a estar quase sempre desconfiados.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, identificou dois jovens com 18 e 20 anos por furto e receptação de um computador. Crimes ocorridos em Tomar. Refira-se que no passado dia 15 de março foi furtado um tablet e um computador portátil no interior de um veículo, na localidade da Serra, tendo sido encetadas diligências de investigação que resultaram na detecção dos bens furtados numa plataforma de venda eletrónica online, levando à realização de buscas domiciliárias à casa do suspeito do furto e à da residência do receptador, e possibilitando a recuperação do computador portátil. Os suspeitos foram constituídos arguídos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência. Um homem de 60 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar na sequência de 3 mandados de busca e apreensão por suspeita do crime de ameaças com recurso à arma de fogo. Um outro homem terá sido ameaçado pelo agora arguído e apresentou queixa nas autoridades. Neste conjunto de ações foram apreendidas 3 pistolas, um revólver, um fuste de arma de caça, 2 caixas metálicas contendo pólvora e várias munições e cartuchos de diferentes calibres. O suspeito foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O plano diretor municipal ainda dá que falar no que ao Conselho de Tomar diz respeito. Por exemplo, na recente reunião do Executivo, foi um dos temas em cima da mesa. Mais pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
Os vereadores do PSD na Câmara de Tomar levaram à última reunião do Executivo um conjunto de dúvidas sobre o desenrolar do processo de revisão do plano diretor municipal do PDM, nomeadamente quanto à questão da utilização por parte do Instituto Superior Técnico de uma carta cartográfica que já estava ultrapassada. O vereador José Delgado questionava na altura mesmo a capacidade de se concluir o processo face a estas dúvidas.
O Instituto Superior Técnico não teve capacidade até agora para gerir este processo? Recebe o seu dinheiro, a sua prestação de serviços? Como é que uma entidade está a desenvolver o plano diretor municipal e se baseia numa coisa, numa cartografia de 2005, é claro que o outro só saiu em 2015, não poderia utilizar. Mas porquê é que este prestador de serviços não alertou a Câmara? Há de ser uma das suas competências, porque eu vi que tem, é uma equipe de trabalho. Como é que o IST não provoca logo em 2015 uma ação? Meus amigos, temos que rever isto. E não vamos agora a reboque da Direção-Geral do Território, que põe em causa todo o trabalho até agora. Isto é muito grave. O que eu pergunto é como dar a volta a isto. Quais são os novos instrumentos? Quais são os caminhos para, de uma vez por todas, termos um PDM? Isto arrasta-se desde 2007, portanto, as culpas são repartidas até aqui, ninguém teve a capacidade de lidar com isso até agora. Eu quero que seja resolvido mesmo. Mas temos muitas perguntas para colocar, e certamente o Executivo, na pessoa do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente, que é o responsável por esta área, também as terá. O IST sabia que tinha que alterar isto em 2015 ou não? Tinha conhecimento da nova cartografia ou não? Deixou passar porquê? Se deixou passar. Porque não o fez. Ou acreditou que a coisa se resolvia. Eu penso que a Câmara certamente deu essa cartografia homologada. Quais implicações das recomendações da DGT no resultado final do PDM de Tomar? Porque isto vai ter alterações profundas.
Na resposta do Vice-Presidente, o Vereador Hugo Cristóvão, dava conta que o problema da cartografia já se encontra ultrapassado. O Cristóvão reconheceu que no passado houve desleixo por parte do município no acompanhamento da revisão do PDM, o que não acontece atualmente, o que leva a que praticamente todos os processos se encontrem encerrados. O Cristóvão referiu que este não é, no entanto, o PDM que o município gostaria de fazer.
Já dissemos, eu já o disse, a Sra. Presidente já o disse, que este não é o nosso PDM, nem é aquilo que nós gostaríamos de fazer se o começássemos do início ao fim, mas para poder, de facto, iniciar um outro capítulo, queremos fechar este o quanto antes. E, portanto, tem sido, de facto, uma pressão muito grande junto das entidades e junto também da equipa para resolver. Quando esta questão da cartografia se colocou, nós tínhamos aqui duas possibilidades. Ou fazíamos fincapé e tínhamos toda a legitimidade para o fazer, junto à Direção-Geral do Território, e dizer, bom, mas vocês, o que conta é a proposta que foi entregue em dezembro de 2016 e aquilo que ficou fechado na reunião da Comissão de Acompanhamento em maio de 2017. E tínhamos toda a legitimidade para o fazer, porque, de facto, aquilo que aparece depois, tirando aquilo que seja legislação, como foi, por exemplo, o caso da legislação de agosto relativamente aos incêndios e que tem aqui implicações também no PDM por via do ICNF, tirando aquilo que seja legislação, nós não temos necessariamente que acolher. Ainda assim, e porque de facto a cartografia era mais um ponto negativo, ou era um ponto negativo de facto de base no PDM, nós entendemos que tinha que ser resolvido. E que se o município já tinha cartografia nova, era essa cartografia nova que iria ser colocada e, portanto, nós iniciámos imediatamente esse trabalho. É verdade que isso atrasou aqui um bocadinho, portanto, no fundo, nós perdemos aqui, de certa forma, 3 meses. Foi 3 meses que demorou este trabalho a fazer, portanto, no fundo, toda a cartografia base. E, portanto, tudo isso foi feito e toda a proposta de PDM já está feita, já está transposta para a nova cartografia.
O Centro Escolar de Santa Margarida da Coutada, em Constância, está de portas fechadas devido a maus cheiros de origem desconhecida. A indicação foi avançada aos encarregados de educação neste domingo, à altura em que o Executivo, liderado por Sérgio Oliveira, deu conta desse cenário indesejável, referindo que a estrutura estará assim encerrada até que sejam conhecidas as causas para o que foi descrito como um cheiro a ovos podres. Os cerca de 70 alunos serão transferidos para o agrupamento de escolas de Constância, sendo que a autarquia irá assegurar o transporte. Em declarações ao Correio da Manhã, Sérgio Oliveira explicou aquilo que está em causa.
Dá conta que, efetivamente, os maus cheiros que se sentiam no centro escolar se agravaram no final da semana que passou, que nós tomámos a decisão de, enquanto não foi identificada a fonte que está a causar estes maus cheiros, iremos transferir os meninos a partir de terça-feira para o agrupamento de escolas para a sede do Conselho. A Câmara Municipal assegurará esse mesmo transporte, numa atitude de precaução e preventiva, porque não sabemos daquilo que estamos a falar e dos efeitos que poderá vir a ter na saúde dos trabalhadores do centro escolar e mesmo das crianças que o frequentam.
Um homem de 58 anos foi detido em Espanha na sequência de um mandado de detenção europeu. O indivíduo é suspeito da prática de crimes de abuso sexual de crianças no decorrer de 2015 no entroncamento. No esclarecimento da Polícia Judiciária, enviado para a redação da ERTE, é referido que no inquérito em causa, cuja investigação já havia sido concluída, foi possível, após realização de inúmeras diligências, reunir prova material e testemunhal de que o detido, que mantinha relação de proximidade com as vítimas, agrediu sexualmente crianças com idades compreendidas entre os 9 e os 14 anos de idade. O detido português foi assim apanhado em Espanha e, após o primeiro interrogatório judicial, ficou em prisão preventiva.
Rádio Air, informação.
Um homem de 30 anos foi esfaqueado nas costas na madrugada de sábado para domingo na Praia da Vieira, Marinha Grande, distrito de Leiria. O alerta chegou da Rua dos Naufragados, do Salsinha, sendo que a vítima foi assistida pelos bombeiros e evacuada para o Hospital de Santo André, em Leiria. A Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local, mas ainda não terá identificado o agressor. Quando em vez, a Praia da Vieira, em especial durante o período noturno, é palco para agressões, mas desta feita a situação foi mais grave do que essa normal. Normalidade, entre aspas, uma vez que envolveu uma arma branca. Três pessoas ficaram feridas na sequência do despiste de um automóvel em pleno IC2 ao quilómetro 91 em Casais da Charneca, Alcobaça, distrito de Leiria. Por aquilo que a ERTE apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro, uma das causas para este acidente centrou-se na queda abundante de granizo que se registou por volta da 1h30 da madrugada desta segunda-feira. Os envolvidos foram catalogados como feridos ligeiros. Depois de três vitórias seguidas, o Sporting de Tomar perdeu para o campeonato da Primeira Divisão Nacional de Hockey em Patins. Foi em Viana do Castelo, diante da Juventude de Viana, equipa com a qual os Leões lutam pelo sexto lugar. O triunfo dos locais não merece contestação, ainda que não tenha faltado atitude e entrega dos nabantinos. Apesar deste desaire, a equipa de Nuno Domingues continua a olhar para cima, sendo que o duelo diante do Turquel, na próxima jornada, poderá catapultar a equipa para patamares. Juventude de Viana, 5, Sporting de Tomar 2, Turquel 8, Grândola 1, Valença 4, Infante de Sagres 5. No dia 11 de abril jogam-se o Hockey Clube Braga Porto, Barcelos Benfica e o Passo de Arcos Oliveirense. No dia 18 joga-se o Valongo com 52 pontos, segundo Porto e Benfica com 48, quarto Oliveirense com 39, quinto Valongo 35, sexto Juventude Viana 33, sétimo Barcelos com 30, oitavo Sporting de Tomar com 27, nono Turquel com 18, décimo Passo de Arcos com 15, 11º Valença com 13, 12º Hockey Clube de Braga tem 11, 13º Infante de Sagres com 10, 14º Grândola com 6 pontos. A próxima jornada será no dia 21 de abril. O Sporting de Tomar joga em casa com o Hockey Clube de Turquel. Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, disse que a equipa se pôs a jeito com a entrada no jogo, referindo que do outro lado estava uma Juventude de Viana que aproveitou bem essa instabilidade.
É claro que com a entrada em jogo que fizemos, de acontecer o que aconteceu. Não fomos corretos, não fomos equilibrados, não fomos equipa, mas isto é o reflexo de às vezes uns treinos menos conseguidos. E hoje apanhámos um dia que não nos correu bem. Pois, com o passar do tempo não marcando, acabámos por também criar alguma instabilidade nos próprios jogadores. E depois andar a decorrer atrás de uma equipa com jogadores experientes e que uma das armas que têm é a proteção de bola, para nós é sempre mais complicado. Sabíamos disso, não queríamos que o resultado atingisse esse nível, mas acho que é fruto do que não fizemos. E hoje nós estivemos bem.
O União de Tomar versão 2017-2018 entrou para a história do clube. Pela primeira vez chega à final da Taça Ribatejo, sendo que o passaporte foi carimbado com o empate a uma bola na recepção a um União de Santarém, que embora de escalão inferior, valorizou e muito esta eliminatória. Valeu o 1-2 da primeira mão à equipa de Lino Freitas. E na final vai estar um cliente habitual, neste caso o Mação, atual detentor do troféu. A equipa de João Vitorino deslocou-se a Santarém, onde procurava corrigir o 2-2 diante dos empregados do comércio e fê-lo de uma forma inequívoca, demonstrando toda a sua capacidade coletiva e individual. O 1-7 diz tudo. União do Tomar e Mação são assim os finalistas da Taça Ribatejo numa final histórica que terá lugar no entroncamento no dia 13 de maio. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, não escondeu a satisfação pela concretização de um objetivo de chegar à final da Taça Ribatejo.
Era um objetivo que nós há muito perseguíamos. Uma coisa que tem uma mala pata que o clube tinha que não conseguia lá chegar, um clube com a grandeza da União de Tomar, e realmente estamos muito contentes por isso. O grupo de trabalho propôs tentar chegar mais uma vez à final, este ano conseguimos, com grande dificuldade, e ficou valorizada essa ida à final pelos confrontos que tivemos, nomeadamente em Amiais, já bem perto desta fase das meias finais, e hoje aqui em Santarém na primeira mão. Portanto, dois jogos sempre com a incerteza do resultado, com uma equipa com grande qualidade, como já tinha dito em Santarém, e que só estando o nosso melhor nível nós conseguimos ultrapassar. E entrámos a perder no jogo, as coisas podiam ser complicadas, mas felizmente que a ansiedade que demonstrámos na primeira parte, porque eu tinha dito aos jogadores na palestra que hoje tínhamos de estar tranquilos, porque se estivéssemos ansiosos não íamos conseguir produzir aquilo que era necessário para chegar a essa final.
Abel Bento, presidente da União do Tomar, disse que um dos grandes objetivos enquanto líder do clube passava ou passa pela conquista da Taça Ribatejo. Um passo decisivo foi assim dado nesse sentido.
Já há alguns anos que era um dos meus objetivos enquanto líder do clube tentar conquistar esta taça. Demos um passo importante ao estar na final, portanto, agora iremos trabalhar, continuar a fazer o nosso trabalho no campeonato, para quando chegar a final da taça estarmos todos em condições de poder disputá-la de igual para igual com o Mação, que é a equipa que também se apurou. Portanto, para nós é histórico, porque nunca conseguimos estar na final, sequer, quanto mais ganhar a taça, portanto, nesse aspecto, como eu disse, é histórico para nós, e estes atletas estão de parabéns, porque também eles fizeram história, porque ao estarem pela primeira vez na final da Taça de Ribatejo, irão com certeza perpetuar para o resto da vida essa presença.
Seja qual for o resultado, na final, estes jogadores podem dizer aos filhos que foram os primeiros a lá chegar, e o Abel Bento também.
Sim, não haja dúvida. Aliás, eu já lhes tinha prometido a eles que, caso atingíssemos a final, iríamos usar um equipamento exclusivamente para esse dia, para que eles também possam levar para casa como recordação, independentemente do resultado, como é lógico, de forma a que eles possam um dia, enfim, mostrar aos netos aquela camisola daquela final, que para um clube com 104 anos de vida e de história, é um pouco estranho como é que só agora chegamos à primeira final.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.